Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Estamos de volta hoje com o tema Políticas Públicas para Bicicleta. Nossa convidada é a vereadora Maria Letícia e nós estávamos aqui discutindo, né, como que seria a implementação na prática dessas ciclofaixas. Como que elas seriam? Seriam pintadas? Elas seriam com cones? Como que acontecem nas outras cidades que já saíram na frente com essa ideia e já estão usufruindo disso? Como que seria? O projeto foi entregue como?
Essa parte da execução cabe agora exatamente ao órgão competente na prefeitura fazer.
Especialistas dessa área, exatamente, do urbanismo.
E até a gente fez todo o mapeamento e a gente apresentou pronto quais seriam as ruas principais, sugerindo que essas ruas recebessem inicialmente o projeto. Agora, o custo mesmo, quem vai ter que fazer o estudo disso, e acredito que o custo é quase zero, porque imagine colocar cone ou pintar uma faixa, não representa um grande orçamento, né? A gente pode pensar e calcular isso também. Boa ideia sua, vou sugerir que meu gabinete também faça
já entrega
um
pronto, para não ter desculpa.
Mais isso. Né?
Eu acho, particularmente ciclista falando, que se de repente a gente conseguisse que eles pintassem, seria algo que poderia ser estendido, né? Ficar ali meio que definitivo, sem querer ficou definitivo do que cones. Cones depois retira e diz, ó, acabou a pandemia, acabou ciclofaixas e a gente vai continuar precisando de ciclofaixas.
Você sabe que arrisca até ser assim, porque vai dar tão certo isso.
Vai, né?
Não, certeza, vai dar tão certo isso que as pessoas vão querer que também se mantenham essas ciclofaixas, assim. Mas, enfim, eu, no meu entendimento, é possível que isso seja executado a baixo custo. E a ideia inicial, assim, conversando com você, eu acho que talvez o cone seja uma ideia mais rápida e mais inicial para ser aplicada.
A gente está na emergência, estamos na urgência.
Eu sei que várias cidades utilizaram de início os cones, porque para eles não é permanente também, porque eles já têm uma estrutura cicloviária bem estabelecida. Colocou-se agora isso como temporário em mais faixas e mais espaço em outras vias, além da própria estrutura cicloviária que ele já tem nesses outros países. Mas eu acho que Curitiba podia sair na frente, né?
Eu acho que a gente vai sair. Né? Nós estamos aqui trabalhando, estamos aqui reunidas hoje, conversando, informando, justamente para isso. A minha preocupação, como eu estava falando no bloco anterior, é justamente o comportamento dos motoristas por essa questão, porque no entendimento deles, eles não veem a bicicleta como um carro a menos. Eles veem a bicicleta e aí então a ciclofaixa como um espaço a menos para eles trafegarem. Uhum. Então, eu trabalho já desde 2016 com educação. Eu sempre falo que não tem como você respeitar o que você não conhece, foi por isso que eu me transformei numa comunicadora, a ciclista falante, que não para de falar sobre segurança e respeito com o ciclista. Então, no meu entendimento, de nada vale você ter uma baita estrutura cicloviária se os motoristas que compartilham esse espaço com você não respeitam o ciclista, não entendem por que que o ciclista está em cima de uma bicicleta, por que que ele escolheu a bicicleta como transporte, escolheu a bicicleta como lazer, escolheu a bicicleta como esporte, como profissão. Né? Eu uso hoje a bicicleta como profissão. Eu me mantenho em cima da bicicleta, divulgando o meu trabalho, pedalando. Eu me mantenho nas estradas como uma fiscalizadora também, como os vereadores, fiscalizando e entendendo como funcionam as rodovias, como funcionam as organizações, né, que gerem o DETRAN, a PRF, como eles nos veem, as polícias, as concessionárias. E também me mantenho em cima da bicicleta para poder fazer o meu trabalho de TV e de rádio, ter um pouco mais de propriedade, apesar de toda a experiência que eu tenho. E essa é uma preocupação. Eu fico muito feliz de ver você que é triatleta, que se movimenta com a bicicleta como transporte pela cidade, é estar à frente tratando desse assunto da mobilidade e da segurança e de tudo que envolve a bicicleta, porque você tem propriedade, você sabe do que você está falando, né? Você entende também muito mais da saúde que a bicicleta nos dá, e fico muito preocupada quando eu vejo pessoas que não têm a menor qualificação, não têm a menor vivência nessa tratativa.
É, eu acho, Cintia, assim, que nós todos, como cidadãos, nós temos o direito à cidade. A cidade, ela tem que estar aberta para o cidadão caminhar, porque à medida que ele caminha, ele fala com a cidade. Imagine você, se nós tivéssemos mais pessoas caminhando nas calçadas, o comércio iria ser muito mais prestigiado, ia vender muito mais, os cafés iam estar mais cheios de pessoas consumindo. Não, a cidade está cheia de carros. E a gente de carro passa pelo comércio, não presta atenção no que está acontecendo lá. Então a gente consome menos. É um direito do cidadão conhecer a sua cidade e caminhar por ela. E da mesma forma a bicicleta segue essa política de pertencimento à cidade. Então eu tenho o direito de ir com tranquilidade, me deslocar de um ponto ao outro na cidade e conhecer mais a minha cidade. E se enganam muito os gestores quando eles favorecem o aumento do número de carros na rua. De que forma isso acontece? Enchendo de asfalto a cidade. Isso é um convite. Vou te dizer, se eu te der o meu telefone, eu estou fazendo o que para você? Estou dizendo, ligue para mim. Ora, se eu tenho muito asfalto na cidade, qual é o convite? Saia de carro.
Saia de carro.
Então me parece muito óbvio que as questões estão invertidas. Está na frente o carro e depois o cidadão. E enganosamente as pessoas acham que ter uma cidade coberta por asfalto é moderno, que isso é um avanço. Não é. Ao contrário, está tirando de cada indivíduo o direito de conhecer e de falar com a sua cidade. A gente, nos finais de semana, o que a gente faz? A gente procura deixar o carro e passear, ir no parque e caminhar. Por que isso não pode ser diário? Por que eu não posso viver a minha vida desta forma, como se fosse sempre o final de semana? E isso seria uma forma de também prestigiar toda a cidade, conhecer os monumentos. Tem curitibano que mal conhece a cidade, porque só transita por ela de carro. Houve tempo em Curitiba, não sei como é que está a estatística agora, que os curitibanos tinham cada um dois carros na garagem.
Preocupante,
é uma coisa assim, é meio irreal, vai contra tudo que a humanidade está tentando desconstruir e construir novamente. Nós precisamos resgatar a nossa fala com o meio ambiente, com as cidades, e passa por aí a questão da mobilidade. O carro já não é mais o veículo de transporte mais importante.
Você sabe que eu tive uma experiência muito bacana em 2018. Comecei a ter essa experiência em 2018, porque eu estreiei como cicloturista. Até então eu era corredora de bicicleta, fui triatleta também por 4 anos. E aí, por conta de toda essa história que eu contei, que é a minha campanha social, eu descobri uma maneira de que as pessoas prestassem atenção nas minhas dicas. Eu achei uma maneira de que as pessoas, os motoristas e a população em geral conhecessem o esporte através do Pedala Paraná, que é um programa de TV que mostra o cicloturismo. Então, o que eu fiz? Eu saí pelo Paraná para conhecer o Paraná de bicicleta. E aí, o que eu me surpreendi? Que como você vê as paisagens diferentes, né? Como, é isso que você estava falando, como é que a gente pode ver a cidade de uma outra perspectiva, uma perspectiva sem janelas, uma perspectiva de sentir o cheiro das coisas e a possibilidade de você parar a qualquer momento e contemplar, né? Contemplar um monumento na cidade, que eu fiz isso também nas cidades. Eu fiz o Pedala Paraná, não era só off-road, não era só em estradas de chão. Eu fui em cidades também, e você poder parar embaixo de um monumento, tirar uma foto e conhecer pessoas, que a coisa fica muito mais sociável se você está numa bicicleta, você está mais relaxado, você está mais aberto. Então, E eu tenho certeza, e eu verifiquei, que existe um grande, um enorme número, foi muito surpreso para mim, ter acesso a esse dado, de ver muitas pessoas que descobriram o ciclismo, o cicloturismo, como a opção de vida. E nisso vem toda a saúde, vem um outro olhar para a natureza, um outro olhar para as cidades, um outro olhar para a mobilidade. Então, eu acho que a gente tem muita esperança nisso tudo que você está fazendo, né? Essa tua luta, eu acho que a gente tem muita esperança, porque eu acredito que tem muita gente que está nos ouvindo agora que está entendendo profundamente o que a gente está falando, né? E está com a gente.
E é uma coisa que a gente vive, né? Na verdade.
Que a gente
eu
vive.
E você e outras pessoas, claro, mas a gente faz isso uma verdade. Isso acontece na minha vida. Então é importante que as pessoas percebam que elas também podem fazer parte desse movimento. Pense, se eu diminuo o número de carros, eu tenho uma menor emissão de CO2.
Ia falar sobre isso.
Olha o ganho maravilhoso que a gente... Além de ganhar saúde por praticar o esporte, a atividade, por praticar a regularidade dentro do ambiente urbano, eu ainda contribuo sobremaneira diminuindo a emissão de CO2. Então, é só ganho, né?
E falando em emissões, agora, durante a pandemia, tem um, por exemplo, em São Paulo. Desde o dia 20 de março, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, ela tem registrado em todas as 29 estações de monitoramento da região qualidade do ar boa para os poluentes primários, que são emitidos diretamente das fontes poluidoras. A concentração máxima foi de 1 ppm, partes por milhão, em uma média de 8 horas, verificada na região da estação marginal Tietê, e frente a um padrão de 9 ppm. Veja que diminuição. Então, hoje a gente falando de saúde, olha como isso pode implicar diretamente na nossa saúde e principalmente na nossa respiração.
Com certeza. Né? Olha, o mundo inteiro, né, tem que ter esse olhar. Vamos avançar um pouquinho na nossa conversa, usando a questão da bicicleta, saúde, meio ambiente, e pensar na questão da pandemia. Como é que ocorre essa questão da pandemia? O coronavírus, por exemplo, é um vírus que já estava sendo acompanhado em um certo animal silvestre. Eu não vou nem dizer o nome aqui, porque já gerou-se muito debate sobre o pobre do animal. Quando isso acontece, quando esses animais silvestres têm contato com animais que são domesticados ou que são criados pelo ser humano, eles começam a transferir este vírus para esses animais, que podem daí atingir os homens, os humanos. Foi exatamente o que aconteceu. Com o desmatamento, essa possibilidade de vírus que vivem em animais silvestres podem começar a se aproximar das pessoas e causar doenças como a Covid-19, que é essa que nós sofremos por conta do coronavírus. Isso aconteceu lá, na China, mas isso pode acontecer aqui, no desmatamento da Serra do Mar, no desmatamento da Amazônia, em qualquer desmatamento, porque esses vírus existem, eles são chamados vírus selvagens e são monitorados. E tem um certo potencial de agressividade para o ser humano. Isso só vai acontecer com o desmatamento, porque nós vamos estar invadindo o meio ambiente deles. E isso, aí vem a resposta do meio ambiente, né? De certa forma, nós estamos muito mais vulneráveis nessas situações como seres humanos. Então, é um conjunto, é uma bola de neve gigante que vai crescendo à medida que a gente vai invadindo coisas que o ser humano não deveria invadir, como, por exemplo, o meio ambiente.
Na mídia, hoje, a gente vê várias fotos de... Eu vi uns alces no meio de um centro urbano.
Estão tentando ocupar o lugar deles.
O lugar deles, né? Eles estão desconfiados. Cadê os humanos? Né? Então, mas a gente tem que ver essa imagem com essa sua perspectiva, né? Com essa sua, que não é a teoria, né? Essa sua...
Essa é a maior realidade.
A realidade que você acabou de descrever. E a gente tem algumas participações aqui na nossa live. O Roberto Moreira, Oi, Roberto, obrigada aí pela audiência, sempre está ligado aqui com a gente. Concordo, ele fala, concordo, que é o mais seguro andar nas canaletas, infelizmente. Exato. A Yasmin Heck. A Ciclo Iguaçu tem estudado diversos métodos de implementação das ciclovias temporárias. Ciclismo campeão, está dando joinha, joinha. É, o Roberto, perfeita a ideia das ciclofaixas com cones. Concordo com a Cíntia com relação à educação dos motoristas. É, a gente tem que ter de tudo um pouco. Perfeito, Maria Letícia, vamos usar menos os carros. A Yasmin fala, afastar é um convite para as pessoas saírem... Asfaltar, desculpa, é um convite para as pessoas saírem de carro. Miranda Tonicato, prezada Yasmin, demais assessores no gabinete da vereadora Maria Letícia. Estou assistindo a entrevista, vi que a vereadora foi indignada pela... foi indagada... Desculpa, gente, eu estou lendo pelo meu celular, a letra está pequenininha. Pela repórter do programa Pedaleira, sobre como fazer implementar a lei aprovada sobre as ciclofaixas temporárias. Pois tenho algumas ideias e vou encaminhar depois para a vereadora, diretamente para o WhatsApp dela. Mas poderia encaminhar a você. Queria...
Ah, legal. Obrigada, Miranda. Quero sim as suas sugestões.
É uma pena que poucos estão assistindo o que a repórter ciclista fala do que a entrevistada. Maravilha. A nossa live vai ficar disponível para todo mundo. Depois a gente também, a partir de amanhã...
Estou transmitindo nas minhas redes também.
A partir de amanhã tem o podcast também. Falei, queria. Ele falou, querida Yasmin. Ele escreveu errado. José Messias, amém. Eu, José Messias da Selva e Gracimere Linhares, peço oração para proteger todos nessa pandemia. Verdade, precisamos de oração. Então, a gente está aqui falando de saúde, a gente está falando de mobilidade, a gente está falando de meio ambiente, sustentabilidade, falando apenas de uma ferramenta que é a bicicleta. É algo muito simples, que nos dá tanta alegria, nos dá tanta saúde e nos leva para cima e para baixo. Para conhecer esse mundo.
Sem
e eu, dúvida. Sem querer te interromper, eu vou chamar só mais um intervalinho e daí a gente volta.
Legal. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.